sabia muito mais teologia.
Falava com Deus Pai, falava com Jesus. Todo dia ela pedia ao Santo Espírito uma graça especial. Todo dia ela falava com Maria, que foi mãe, e ela entende quem é mãe.
Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai.
Era bonito ver vovó rezando.
É uma alegria celebrar a vida em Deus, a vida de Deus em nós. E vamos agora colher um testemunhal muito bonito do irmão, nosso querido irmão, confrade, Padre Inácio Raposo. Padre Inácio, missionário redentorista que trabalha na região amazônica. Bati um papo com ele aqui na Rádio Aparecida sobre a sua experiência de fé, a sua vida como redentorista, como é que Deus trabalha a nossa realidade. Como nós estamos vendo São Joaquim Santana, é na realidade que estamos que Deus vai agir, mostrando-nos para onde ele quer nos levar. Bem-vindo, Padre Inácio.
Mundo Redentorista, a história de vida e vocação dos missionários redentoristas.
Meu nome é Inácio Raposo da Silva, eu sou natural do Maranhão. Eu nasci em 1969, eu sou o último filho de um casal, Francisco Ferreira da Silva e Maria Raposo da Silva, 8 irmãos, eu sou o último. E nasci no, na beira de uma estrada, né, um localzinho, um interiorzinho ali do Maranhão, chamado Genipapo, município de Presidente Dutra. A ligação começa, primeiro, esporadicamente, essa visita do padre, o Baldo, né, o capuchinho italiano. E depois, quando meus pais migram para a cidade, Dom Pedro, em 1980, a gente migra desse interiorzinho para uma cidade do Maranhão chamada Dom Pedro. E ali eu começo a estudar e começo a participar ativamente da comunidade junto com meus pais, a paróquia Nossa Senhora de Nazaré. E em 1981, os capuchinhos, os frades capuchinhos de Santa Maria do Rio Grande do Sul vão pregar missões, são as missões populares, lá em Dom Pedro, a convite do pároco, com o padre Constantino Gualdi. E ali ficou, puxa vida, eu quero ser missionário, quero ser missionário. Mas o meu irmão, que morava em Manaus, meu irmão mais velho, sempre sabendo que eu era criança ainda e estava em fase de crescimento, e ele querendo que eu tivesse a oportunidade de estudar, quis me levar para Manaus, mas minha mãe dizia, só depois dos 18 anos. De fato, quando eu fiz 18 anos, aí minha mãe disse, agora você pode ir para Manaus morar com seu irmão. E aí eu fui já para fazer o ensino médio, famoso segundo grau, morar em Manaus, num bairro chamado Redenção, paróquia Nossa Senhora das Dores. Foi aí que eu conheci os missionários da Redentoria. Era o pároco padre Jackson Damasceno, que depois virou Tom Jackson.
E como é que você sentiu o seu chamado vocacional, Padre Inácio?
Que era Deus estava me empurrando para conhecer os redentoristas. Eu podia ter ido para o seminário lá, eu podia ter lá em Dom Pedro, a Diocese de São José do Grajaú, mas tinha uma motivação por Manaus, uma vontade de conhecer Manaus. Apesar de querer ser padre, mas naquele contexto ali da minha adolescência, conhecer Manaus falou mais alto.
E por que ser redentorista?
Algumas coisas me encantaram nos redentoristas. A simplicidade, a proclamação da palavra, isso é das missões populares, mas esta proclamação da palavra não está desligada em hipótese nenhuma do vínculo direto com a comunidade. Então a palavra é para fermentar a comunidade, é para criar comunidade, para formar comunidade, para animar comunidade e para fazer com que a comunidade ela cresça na sua maturidade social, na sua maturidade integral. Pessoa, família, sociedade, igreja, cultura. Isso é interessante demais. Eu gostei disso.
Amém. E hoje o senhor trabalha onde, padre?
Eu trabalho em Manaus, já trabalhei em tantos lugares, em Fortaleza, no Ceará. Mas nesse exato momento eu estou morando em Manaus, no bairro de Aparecida, e sob a minha responsabilidade eu acompanho o crescimento e a formação de 13 jovens. 13 jovens em fase que nós chamamos de juniorado, a turma que estuda teologia.
O senhor também trabalha na área de formação intelectual, não é isso?
Eu sou professor na Faculdade Católica do Amazonas, professor de teologia moral fundamental e moral social.
Os santos nos ensinam.
E na mensagem dos santos de hoje, refletindo sobre a liturgia desse 17º domingo do tempo comum, destacamos que o reino de Deus é o maior tesouro que podemos encontrar, por isso vamos ver. Nós temos uma pérola de São João Paulo II. Não tenhais medo, abri antes, escancarai as portas a Cristo. São Carlos de Foucault, ele nos deixa o seguinte legado. Assim que compreendi que Deus existia, entendi que só podia viver para Ele. E para finalizar, nós temos um legado belíssimo de São Bento. Nada se anteponha ao amor de Cristo.
Nossa missão.
No quadro Você Também é Chamado de hoje, nós temos o irmão Cláudio Teixeira, participa conosco neste momento. O irmão Cláudio é membro da equipe de promoção vocacional da província Nossa Senhora Aparecida.
Você também é chamado. Um convite à vocação redentorista com o irmão Cláudio, missionário redentorista.
Ouvintes da Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação e do programa Você Também é Chamado. Mais uma vez, somos chamados a refletir sobre o chamado de Deus em nossa vida. Todos nós, pelo batismo, somos convidados, então, a anunciar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. E hoje nós queremos refletir o tema Imitadores do Redentor. No mês de julho, os missionários redentoristas celebram a festa do titular da congregação, o Santíssimo Redentor. Uma característica fundamental de ser cristão é ser batizado e tornar-se seguidor, discípulo de Jesus Cristo. E à medida que o seguimos, vamos dando continuidade às suas ações no meio do mundo, isto é, nossa vida e testemunho pode ser uma extensão da presença de Cristo para o nosso tempo e para os nossos contemporâneos. Poderíamos considerar até que os autênticos e coerentes cristãos tornam Cristo presente e atuante no meio da humanidade. São os sacramentos vivos de sua presença e manifestação, de Jesus Cristo. Com base nesse princípio, que podemos entender a vocação e identidade dos missionários redentoristas como continuadores do Redentor? No dia da profissão religiosa, quando se tornam efetiva e juridicamente membros da congregação redentorista, todos proclamam em alta voz e publicamente que, seguindo de perto Cristo, Salvador do mundo, para realizar isso livremente escolho neste momento a vida cristã marcada pelos conselhos evangélicos. De modo que é evidente que para nós, o redentorista deve continuar o exemplo de Jesus Cristo, anunciando a palavra de Deus aos pobres, como diz a Constituição número 1 de nossa congregação, os missionários redentoristas. Essa é a razão de ser do apostolado e da vida pessoal e comunitária redentorista. De modo que, tomando por referência um dos aspectos do Tríduo Pascal, especialmente a Quinta-feira Santa, encontramos uma forma muito concreta e palpável deste continuar o Redentor na cena do lava-pés. Pois os missionários redentoristas são chamados a continuar o gesto icônico do serviço à humanidade ao modo de Jesus. Depois de lhes ter lavado os pés e retomado as vestes, pôs-se de novo à mesa e lhes disse: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu que sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. João capítulo 13, versículo de 12 a 15. Assim, os redentoristas, por meio de sua vida apostólica e trabalho social, lavam os pés daqueles que estão à margem ou excluídos da maioria das benesses da sociedade. aqueles para os quais a igreja ainda não foi capaz de prover meios de salvação suficiente, aqueles que nunca ouviram a mensagem da igreja, ou pelo menos não receberam como boa nova. E finalmente aqueles que sofrem danos por causa da divisão da igreja, na igreja. Se o Redentor foi capaz de se inclinar em atitude de socorro e resgate da dignidade humana, não há outro caminho senão continuar seu gesto para sermos genuínos discípulos de Jesus, lavando os pés uns dos outros. Que Nossa Senhora nos ajude a responder com amor o chamado de seu Filho Jesus para continuar a sua obra de salvação e de anúncio de seu Evangelho. Rezemos mais uma vez a oração vocacional. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, como padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
Amém. Muito obrigado, irmão Cláudio. E agora ofereço a você, meu querido irmão, olha só. Nós conversamos e ouvimos Padre Zezinho falar dos avós e avós. Agora nós falamos dessa continuidade, porque afinal de contas, vovô e vovó são responsáveis por educar com um pouquinho mais de adoçante. É, exatamente. Educar com adoçante, para quê? Para que se expanda a compreensão afetiva do neto, daquela criança, daquele jovem, daquela pessoa que está em formação no seio da família, a compreensão de mundo que vai além dele, além do mundo que ele vivencia. Porque quando a gente é criança, nós estamos com o mundo muito focado em nós mesmos, o mundo dos nossos pais, da nossa casa, do nosso lar. É só aquilo, parece que é só aquilo que é a realidade. À medida que vamos crescendo, vamos aprendendo a compreendermos na relação com o externo, com o outro. E a casa de vovô e vovó é isso, é a casa em que os netos dos diferentes filhos encontram-se, é a casa em que nós expandimos a nossa relação com os filhos e netos dos amigos de vovôs e vovós, é a casa onde nós estendemos a nossa relação com o mundo. Então, é a casa não da educação primeira. Educação primeira é responsabilidade de pai e mãe. Vovô e vovó não pode assumir essa responsabilidade. Não cabe a você. Deus não pede isso de você. A responsabilidade primeira é do pai e da mãe. São eles que têm que gerar para a vida, assim como geraram no corpo. Vovô e vovó é uma educação mais adoçada. É uma outra realidade. É aprender a estender os nossos laços. Sair daquele individualismo que a nossa relação com o pai e mãe tem para uma relação mais ampla para o mundo. Afinal de contas, nós viemos para o mundo para sermos seres no mundo. Então ofereço a você, com os cantores de Deus, uma chamada. Ide pelo mundo. Uma canção que é um verdadeiro testemunho vocacional.
Ide pelo mundo evangelizar, de cima dos telhados proclamar. Não vai ser sempre assim, a dor vai ter um fim. Este mundo tem um filho e tem um pai. Ide pelo mundo. Este mundo tem um fim.
isso aí, meu querido, esse mundo tem um filho e tem um pai. Vamos para um pequeno intervalo, você fica com essa mensagem aí dos cantores de Deus, daqui a pouco nós voltamos, não saia daí que temos mais novidade para você.
O chamado de Deus, aqui, nossa missão.
A Signis Brasil é uma entidade de direito pontifício que está articulada internacionalmente. No Brasil, trabalhamos em comunhão com a CNBB para ser uma referência na comunicação católica. Estamos organizados em 5 setores: rádio, TV, educomunicação e pesquisa, agência Signis e Signis Jovem. Saiba mais, acesse signis.org.br.
Calendário Eleitoral 2026.
De 4 de julho até a posse das eleitas e dos eleitos, fica proibido nomear, contratar ou admitir, assim como demitir sem justa causa, remover, transferir ou exonerar servidoras e servidores públicos na circunscrição da eleição. A regra vale para agentes públicos, sejam eles servidores ou não.
Eleições 2026. Voto na democracia.
Música, fé e missão. Rádio Aparecida.
Discernir a vocação é abrir espaço para ouvir Jesus Redentor, que caminha contigo e te convida a dar sentido à vida. Na correria do mundo, ele te chama ao essencial: amar, servir e ser sinal de esperança. Se esse chamado ressoa aí dentro, vem conversar com a gente. Fale conosco pelo Instagram, @vocacionaloblatas, ou pelo e-mail comunica.pvo@oblatassr.org. Oblatas do Santíssimo Redentor, uma vida entregue por amor.
Está sendo procurado pelo Tribunal Interdiocesano de Aparecida o senhor Rafael José de Queiroz, filho de Ana Clara da Conceição e José Silvestre de Queiroz, nascido aos 14 de setembro de 1980 em São Miguel, Rio Grande do Norte. Assunto de seu exclusivo interesse junto ao Tribunal Interdiocesano de Aparecida, a Rua Barão do Rio Branco 412, próximo à Santa Casa de Aparecida. Fone 12-3104-2711, de terça a sexta, das 8 às 12 horas.
Rádio Aparecida, 75 anos de música, fé e missão.
Visite o Memorial Redentorista, um local que preserva a memória centenária dos missionários redentoristas no Brasil e guarda os restos mortais do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida. Localizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro de Aparecida, ao lado da Basílica Histórica. Funcionamento de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Sábados e domingos, das 8 às 17 horas. Memorial Redentorista. Venha viver essa experiência de fé.
De 28 de julho a 5 de agosto, acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a novena e festa do Bom Jesus da Lapa, diretamente da Bahia. Todos os dias, às 19 horas, viva momentos de fé e oração, refletindo o tema deste ano: Bom Jesus, nascido da Virgem Maria, habita entre nós. E no dia 6 de agosto, às 7 da manhã, participe da missa solene de encerramento. Una-se a milhares de devotos nessa grande celebração da fé, de 28 de julho a 6 de agosto. Bom Jesus da Lapa, na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio.
São 7 horas e 31 minutos, Rádio Aparecida, música, fé e missão.
Formação, vocação e missão. Nossa missão.
Olá, meu querido irmão, querida irmã, que é o Padre Vanderlei com você no programa Nossa Missão. Te agradecemos por nos acompanhar cada domingo neste programa aqui, direto aqui dos estúdios da Rádio Aparecida, oferece diariamente música, fé e missão. De modo especial, domingo de manhã, tô aqui com você para bater um papo, conversar, levar a menção redentorista. Nós agradecemos também a você que acompanha nossa programação através das nossas rádios parceiras, cujas outras eu chamo neste momento. Rádio 99.9, Rádio Marconi, da cidade de Uruçanga, Santa Catarina. Rádio 105.9, Rádio Planalto FM, da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Rádio 102.1, Rádio Guadalupe FM da cidade de Luanda, Paraná. Rádio 105.3, Rádio Olinda FM de Olinda, Pernambuco. Muito obrigado a você que está conosco pelas nossas rádios parceiras. Olha, meu querido, minha querida, nesse final de semana está acontecendo aqui em Aparecida o Encontro Nacional da PASCOM, essa equipe de grandes missionários e missionárias que nas diversas paróquias e diversos cenários de igreja do Brasil realizam esta comunicação a partir dos valores da Igreja Católica. É, quando a gente fala de Igreja Católica, nós queremos dizer verdadeiramente Igreja Católica. Não é um grupo, uma associação, não é um movimento que se acha como o único expressão da verdadeira fé. A Igreja Católica, ela é muito mais rica do que cada um de nós na sua individualidade, do que cada grupo na sua individualidade, cada movimento. A Igreja Católica, ela sai do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ninguém pode se arvorar a ser o dono da verdade total da Igreja, porque nós comunicamos aquilo que Deus, em primeiro lugar, realiza na nossa vida, como testemunho daquilo que Ele faz, sabendo que, assim como Ele agiu na minha vida, Ele vai agir na sua também. Onde você está, do jeito que você é, o Senhor vai agir. E nós temos aqui na Rádio Aparecida um grande testemunho desta compreensão. Deus passou pela minha história, Ele, através da intercessão e da presença de Nossa Senhora, agiu no meu ser, e eu vou então levar esse carinho, é simplesmente isso, eu vou levar o carinho de Deus para os outros. Eu não vou levar as minhas ideias, eu não vou levar os meus quereres, eu vou levar o carinho de Deus. E ao levar esse carinho de Deus, se é de fato a fidelidade ao que o Senhor realizou na nossa vida, o próprio Deus vai tocar os corações. Quem é este? Padre Vitor Coelho. Nosso querido e venerável Padre Vitor, que nos desafios da vida entendeu que a mensagem que tinha que levar era a mensagem do amor de Deus para os irmãos e irmãs. Claro, interferindo nas realidades, sim, falando dos desafios concretos do seu tempo, da sua época, sim, mas em primeiro lugar como comprometimento com o projeto de Deus, e não por arvorar-se dono da verdade ou querer agir em função de si próprio ou daquilo que defendia. Só tocava o coração. Por isso, Padre Vitor deixa para nós um legado, e que nós mais uma vez vamos ouvir o áudio do Padre Alberto Pascotto trazendo aí a mensagem de vida. Vida Santa, Padre Vitor Coelho de Almeida.
Vida Santa, a história, mensagem e a missão do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
O apóstolo de Aparecida.
Jesus tinha multiplicado os pães e logo depois atravessou o lago. Chegando a Cafarnaum, o povo que o procurava, encontrando-o na outra margem do lago, perguntou-lhe: Mestre, como chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me buscais, não porque vistes o milagre, mas porque comestes os pães e ficastes fartos. Trabalhai não por comida que perece, mas pela comida da vida eterna, que o Filho do Homem veio para dar, pois nele Deus imprimiu o seu sinal. Jesus estava censurando aquela multidão que pensava excluir. Procurai aquele pão que dá vida eterna. Sou eu o sinal que o Pai do céu mandou ao mundo. Jesus foi nesse mundo, como homem, o sinal do Deus invisível, desse Deus que mora numa luz inacessível e de cuja maravilha infinita não podemos fazer ideia. Esse Deus se revelou aos homens através do sinal que é Cristo, o próprio Filho Eterno que se tornou verdadeiro homem. É o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão receberá a vida eterna. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Eles compreenderam que só comem deste pão os que obedecem ao Altíssimo. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que o Pai enviou.